Por fim, esse parágrafo 602 vai terminar lembrando que a harmonia entre moralidade e natureza é uma exigência desse lado de uma razão pura, universal, ou, né, o que ele chama aqui, a consciência pura, em oposição à consciência singular. A consciência singular orienta-se de acordo com o princípio do gozo, do genus. E, portanto, não, o seu interesse primário, originário, é a obtenção do prazer, não, no que diz respeito aqui, fala Hegel, ao conteúdo da finalidade de sua ação. E no aspecto formal, toda a questão dessa consciência singular está relacionada com o seu ser aí, o Dasein, mas um ser aí imediato, natural e empírico. E nesse caso aqui, a harmonia não poderia surgir dessa consciência singular. E aqui vale lembrar, né, justamente as observações de Kant na Crítica da Razão Prática, segundo as quais o que Hegel chama aqui a consciência singular é uma consciência guiada, agora utilizando a expressão de Kant, pelo olho particular, pelo olho, o Kant fala de um olho parcial da pessoa. A passagem em questão aqui se encontra na Crítica da Razão Prática 198-199. Aliás, o Kant aqui coloca até no plural, né? In den Parteichen Augen der Person, os olhos parciais da pessoa. Isso faz oposição àquilo que o Kant chama, aqui no texto, citando ao pé da letra o texto, im Urteile einer unparteiischen Vernunft, no juízo de uma razão imparcial. Ou seja, no âmbito de uma consciência singular orientada pelo princípio do gozo, do prazer, há parcialidade, já que o indivíduo está preocupado fundamentalmente consigo mesmo. E nesse sentido, a moralidade, o dever, é colocado em segundo plano. Ou seja, o gozo é obtido e o dever pode ou não ser cumprido. Ora, na medida em que o indivíduo, penetra o âmbito de uma razão prática pura, o gozo, o eu, deixa de ser o centro que orienta as suas ações. E, portanto, no caso aqui em questão, essa harmonia como uma ligação necessária entre moralidade e felicidade, e uma ligação que tem que ser necessária não só no âmbito do pensamento, mas no âmbito da efetividade do mundo, essa ligação não pode, nesse sentido, ter como base né, o princípio do prazer e do gozo, porque essa ligação nunca será necessária e universal com base nesse princípio do gozo, com base num princípio que expressa a parcialidade do indivíduo na busca do prazer. Essa ligação tem que ser, né, não fruto de um desejo, a invunch, como está no texto do parágrafo 602, mas tem que ser uma exigência da razão, vernunft, porque a razão é que promove uma necessidade e uma universalidade na ligação entre moralidade e felicidade, que necessidade que não pode ser levada a cabo por um mero desejo, pelos nossos afetos, pela nossa condição de seres que procuram suprir suas carências naturais. Então, nós voltamos àquela situação relatada acima, de que há uma harmonia exigida pela razão, então, postulada, por uma racionalidade prática pura, mas essa exigência não pode permanecer no âmbito de uma esfera meramente do pensamento. Então, a harmonia, para ser realmente verdadeira, ela tem que ser a harmonia do pensamento e da efetividade no mundo.